consumidor consciente. Com Giovanni Cavalcante.
Sete horas e 42 minutos, é o momento da coluna Consumidor Consciente com o advogado Giovanni Cavalcante, que toda quarta-feira tira dúvidas aqui dos ouvintes sobre direitos do consumidor. E hoje, Giovanni, a gente começa com a seguinte pergunta. Primeiramente, bom dia para você, uma ótima quarta-feira.
Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você e para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio CBN.
A gente começa a coluna hoje, Giovanni, com a pergunta da dona Francisca. Ela fala o seguinte: sou Francisca e a minha dúvida é a seguinte: a escola particular pode cobrar por provas de segunda chamada? Caso o estudante apresente um atestado médico, a escola do meu filho cobra e diz que está no contrato que foi assinado pelos pais. Está certo isso, Giovanni?
Vamos ajudar a dona Francisca, que com certeza está trazendo a dúvida de muita gente sobre a cobrança de taxa para provas, né, seja em escolas particulares, até mesmo universidades, sobre o pretexto de que o aluno faltou e precisa fazer a segunda chamada. Mas o aluno, no caso, teria o atestado médico, que seria a justificativa pela qual o aluno não compareceu para fazer a prova. Olha, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que entender para contextualizar esse assunto é que as fontes da obrigação no direito, ou seja, aquilo que vai te obrigar a fazer ou não fazer algo, vai ser a lei ou o contrato. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o Código de Defesa do Consumidor, ele não proíbe essa prática. É o primeiro ponto que nós temos a observar. A lei que trata sobre a questão de mensalidades escolares em escolas particulares, ela também não trata disso. Não proíbe que seja cobrado a prova de segunda chamada, mesmo quando o aluno apresenta atestado médico. No caso, como a gente falou no início, as fontes do direito, né, as fontes de obrigação, elas são ou o contrato ou a lei. A lei, como eu disse, lei de mensalidade ou a lei, o Código de Defesa do Consumidor, não proíbe essa prática. Mas o contrato, que ele faz lei entre as partes, né, lá daquele princípiozinho do pacto sunt servanda, a gente sempre fala aqui no nosso quadro, que o contrato faz lei entre as partes. Então, nesse caso, se o contrato prevê que o consumidor deve pagar uma taxa para poder fazer a segunda chamada, e o contrato ele não traz uma especificação de, olha, se no caso for por atestado médico, não paga. O contrato não diz isso. Pelo que a consumidora narra, o contrato prevê que, precisando fazer uma segunda chamada, a cobrança de taxa, independentemente se o aluno faltou, independentemente do motivo, digamos assim. Então, nesse caso, não tem como obrigar a escola a não cobrar, porque isso existe uma previsão em contrato. Agora, o que nós vamos discutir é se essa previsão contratual ela é legal, se ela é lícita ou se ela fere o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência ela não é muito pacífica nesse sentido. Houve um projeto de lei que foi protocolado ainda em 2019, tramitou boa parte dele em 2021 e 2022 na pandemia, que era... Acontecia muito, né, das pessoas faltarem as provas em razão do Covid, de contraírem o vírus, de estarem ali sofrendo com sintomas e não poderem aglomerar e, né, encontrar os outros colegas sob pena de passar o vírus para outras pessoas, contaminar outras pessoas. Então, na época da pandemia, esse projeto tramitou com muita velocidade, porém, até hoje ele não foi aprovado. O projeto previa que não fossem cobradas taxas para remarcação de provas em escolas particulares e até mesmo universidades. Como eu disse, esse projeto de lei não foi para frente, até hoje não foi votado. Então, hoje, nós não temos uma lei que proíba as escolas a cobrar essa taxa de segunda chamada de prova. Então, os consumidores devem, nesses casos, formalizar uma reclamação no PROCON para que o PROCON venha a decidir, né, intermediar essa relação entre o consumidor e a escola para saber se é defeso ou não em lei a cobrança por segunda chamada quando o aluno apresentar o atestado médico.
Perfeito. Dúvida tirada aqui da dona Francisca. Giovanni, agora essa pergunta é um pouco grande, atento aí a esse caso. Comprei uma TV em 2020 que foi fabricada em 2019. A TV custou R$11.000. É uma TV premium. Em 2023 e 2024, após muitas reclamações no Reclame Aqui e Consumidor Gov, a empresa reconheceu um defeito de fábrica de vício oculto e fez a troca da TV. agora em 2025, a minha TV apresentou exatamente esse mesmo defeito de vício oculto. Abri a reclamação no Consumidor Gov, enviei as provas visuais, mas a empresa alegou que já se passou 4 anos e meio e não pode fazer nada. O que que eu posso fazer nessa situação?
Vamos ajudar esse consumidor, porque olha, a resposta da empresa não está correta e eu já adianto para o nosso ouvinte. Veja, a garantia que é dada pelo Código de Defesa do Consumidor, existem vários tipos de garantia que podem ser comercializadas, inclusive na relação de consumo. Existe uma que o consumidor não paga por ela porque ela é da lei. Qual é essa garantia? 30 dias para bens não duráveis, e aí você pode classificar os alimentos, e 90 dias para os bens que são duráveis, que é um celular, uma calça, um calçado, um tablet, um computador. Esses são bens duráveis. Eles saem do mercado de consumo com 90 dias de garantia. Então você tem 90 dias para reclamar em caso de vícios, né? Ou seja, problemas que comprometem o produto, a funcionalidade dele. Nesse caso, o consumidor narra que se trata de uma TV premium, ele pagou aí o valor de uns 11 mil reais essa TV, pelo que diz a pergunta. E essa TV ela veio com garantia de fábrica e ele comprou a garantia contratual. Ele acionou a empresa a primeira vez em razão do vício, a empresa demorou aí a atender o consumidor, mas acabou atendendo e substituiu o produto. Ocorre que esse produto que foi substituído, ele tem o mesmo problema do produto anterior. Aí o que que acontece? Quando o produto novo apresentou o mesmo problema do produto anterior, a loja diz o quê? Que já se passou a garantia do consumidor. A garantia, ela não é pela compra, ela é pelo produto. Se eu compro uma TV de uma empresa, essa TV com 3 anos, dentro do prazo de garantia contratual, ela apresenta um problema e a empresa troca, o novo produto, o prazo de garantia zera, gente. Então, todo mundo que está nos ouvindo agora na coluna precisa entender isso. Você comprou um produto na garantia, esse produto deu problema, esse produto foi trocado pela loja ou pelo fabricante, pelo vendedor, seja quem for, esse produto ele zera a garantia começa do zero, gente. Então, o prazo de 90 dias vai começar do zero, assim como a garantia que você comprou também vai começar do zero. Por quê? A empresa, ela dá a garantia pelo produto e não pela compra. Se o produto foi substituído, é um outro que está na minha casa, é um outro que está no meu uso. Então, esse outro produto precisa ter o mesmo prazo de garantia, para quê? Para assegurar o consumidor que eventuais vícios que apareçam durante esse prazo sejam consertados. Então, quando houver substituição de produto, você que está nos ouvindo aqui na coluna, fique ligadinho. Se você substituir o seu produto, a loja substituir o seu produto por conta de um problema, a garantia se inicia do zero e você sim tem direito de reclamar pelos vícios que surgirem durante esse prazo de garantia.
Giovanni, a pergunta é a seguinte: recebi uma cobrança que considero indevida, como devo proceder? Eu trabalho com eventos e tenho uma fornecedora de toalhas de mesa. Eu fechei um novo pacote e atrasei o pagamento por 10 dias. E a empresa me cobrou 15% em cima do valor que eu devo. Olha, gente, o Giovanni acabou de chegar aqui no nosso estúdio. Vou repetir aqui a pergunta para você, tá bom, Giovanni? Olha, recebi uma cobrança que considero indevida. Como devo proceder? Eu trabalho com eventos e tenho uma fornecedora de toalha de mesa. Eu fechei um novo pacote e atrasei o pagamento por 10 dias. E a empresa me cobrou 15% em cima do valor que eu devo. Eu já paguei porque eu não queria confusão, mas está certo?
Vamos ajudar esse nosso ouvinte também que está com um probleminha aí. Ó, nesse caso, nem se trata tanto de uma relação de consumo, porque a pessoa que comprou, ela não é destinatária final do bem que ela está comprando. Ela usa esses produtos que ela compra na atividade comercial dela. Então, para fins de você definir quando vai aplicar o CDC e quando não vai, existe essa regrinha, né? O consumidor ele tem que ser destinatário final. Mas vamos ajudar essa nossa ouvinte, que o caso dela é muito importante também. Se trata de uma transação comercial que ela teve aí um prejuízo financeiro, né? Ela disse que atrasou o pagamento e por conta disso ela foi cobrada em 15%. A primeira coisa que a gente tem que observar é aquela consideração que eu fiz na primeira pergunta. O que são as fontes de obrigação no direito, se a lei vai obrigar ou se o contrato vai obrigar. Se nenhum dos dois obriga, o consumidor não é obrigado. Nesse caso dela, provavelmente deve existir um contrato, porque ela recebe fornecimento de insumos, né, no caso são as toalhas, para ela aplicar no trabalho dela, que deve ser de cerimonialista, algo do tipo. Então, nesse caso, a consumidora precisa observar se a lei prevê essa multa de 15%, que provavelmente não prevê, não há um ato normativo específico, mas o contrato em que ela celebrou com esse fornecedor. Se o contrato prevê que ela vai pagar esses 15% de multa, ela sim deve pagar, porque há uma previsão contratual e o contrato faz lei entre as partes. Agora, se não houver previsão contratual, e como ela já pagou, se for aplicar o Código de Defesa do Consumidor, se numa eventual ação judicial o juiz entender que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ela vai ter direito de receber esses 15% que ela pagou em dobro, de volta. Porque se não há previsão no contrato e se não há previsão na lei, não pode cobrar e a cobrança passa a ser indevida.
Pronto, dúvida tirada aqui. Temos outra pergunta. Dá tempo mais uma pergunta, Kelvis? Então, Giovanni, em que situações uma cláusula contratual pode ser considerada abusiva? Eu comprei um carro e não prestei muita atenção no contrato. Agora tem uma parte que afirma que a garagem que me vendeu pode pegar o carro de volta se eu atrasar uma parcela por 30 dias. Essa é a pergunta do Diego.
Vamos lá ajudar o nosso amigo Diego. A gente precisaria de mais alguns detalhes nessa pergunta, porque existem contratos e subcontratos nessas contratações de garagem. Ele falou sobre a questão de atraso de parcela, mas essa parcela é do valor específico do carro já quitado, é de um financiamento que o consumidor está assumindo.
Tem diferença, né?
E existe uma diferencinha aí. Como eu disse, as fontes de obrigação do direito é a lei e o contrato. As partes provavelmente assinaram um contrato, aliás, o consumidor disse que assinou um contrato, que não leu direito, mas que havia previsão lá de se ele atrasar uma parcela por 30 dias, o carro é devolvido. Me parece que essa cláusula, ela é lícita, né? Você compra o carro e se você não paga o carro, obviamente você pode ter o seu carro de volta. E eu ainda, recolhido de volta. E eu ainda oriento os consumidores que façam o possível para adimplir esses contratos. Porque quando você, às vezes, compra um carro e você não paga, mas você fica utilizando ele, aí às vezes a empresa, no banco no caso, entra com ação de busca e apreensão e o consumidor diz assim: ah, e o que eu paguei? E tudo que eu paguei, como é que fica? Vai ser devolvido? Fica por isso?
Perde, né?
Olha, o que você pagou, eu já vi decisões converterem o pagamento a título de aluguel. Porque não é justo você ficar com um veículo, seja financiado ou não, um tempão, você não pagar o seu credor, a pessoa que é dona do veículo, e no final você simplesmente devolver como se nada tivesse acontecido. O carro já foi depreciado, o carro já tem quilometragem rodada, provavelmente apressou o lance das revisões que são necessárias. Então, tudo que envolve essa relação jurídica, o consumidor utilizou o produto. E se ele utilizou o produto, ele precisa pagar por ele, ou pelo menos pelo uso. Então, eu oriento as pessoas que têm esse tipo de contrato com essas garagens que paguem, né, em dia, tentem pagar em dia os seus débitos, porque há a possibilidade contratual de que realmente o carro venha a ser retido em razão de pagamento, falta de pagamento, venha a ser devolvido para a garagem, e pode acontecer das parcelas pagas serem convertidas a título de aluguel. Aí o consumidor vai ficar realmente sem nada.
Então, tá aí, né? Tem que ter muita atenção na hora de comprar um carro, seja qual ele, em qual lugar, se for na concessionária, se for em uma garagem, ficar sempre muito atento e também um cuidado aí com o pagamento das parcelas. Agora são 7h58. Giovanni, muito obrigada pela participação hoje, que foi em dois formatos, mas a gente agradece mesmo aqui a sua disponibilidade, com certeza sanou muitas dúvidas dos nossos ouvintes.
É isso aí, estou à disposição, Coluna Consumidor Consciente, quarta-feira que vem eu estou aqui.